Opa, hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro de 2015 e eu tô aqui, ó, no Cocatec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, iPhone 6 à prova d'água, oportunismo, bug com 14 anos e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias, Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Eu compilei as perguntas mais frequentes, as dúvidas mais citadas nessa minha jornada Apple e juntei tudo num e-book só. Sim, e-book novo na praça. 10 dicas vitais para você usar o seu Mac sem passar vergonha. No livro tem uma passagem onde eu explico o porquê desse título, né? Por que não passar vergonha. E nesse livro, é curtinho, 20 páginas, né? 25 páginas, sei lá. Eu conto por que o Mac é a melhor ferramenta de produtividade que existe, meus arrependimentos com o Mac, as dificuldades iniciais que eu tive, as dificuldades iniciais de quem compra o seu primeiro Mac, se Mac pega vírus ou não, as ferramentas de produtividade que são essenciais, os procedimentos de manutenção obrigatórios. Completei tudo. Pensa como se fosse um artigo review gigante. Esse é o livro. Eu já mandei pra galera que acompanha as dicas do Coca. É gratuito. É gratuito só você. Caso queira também. Entra aí. Pode entrar agora. Abre aí o Safari e digita coca.tech/dicas. Ou então o link tá aqui nas notas do episódio. Você pode apresentar o livro pra um amigo que esteja querendo comprar o seu primeiro Mac. Ou então alguém que esteja enfrentando algumas dificuldades iniciais. Você pode espalhar entre as pessoas que te acompanham nas redes sociais. Pode espalhar. O livro demorou mais do que eu imaginei. Comecei a escrevê-lo, se não me engano, foi no carnaval. E foi se arrastando. Até brinquei com os cocas, dizendo que nós somos muito mais uma sucessão dos nossos fracassos do que dos nossos sucessos. É, o próprio Cocatec é uma história de fracasso. Mas depois a gente transforma esse fracasso em sucesso. Foi o que aconteceu também com o livro. Coisa de 5 horas depois, eu coloquei no meu Cloud App, né, o compartilhamento, e tiraram do ar. Não, tá sendo muito baixo. Foram quase 40 gigas para um livrinho de 10 megas, né? Foi muito baixado. Enfim, queria compartilhar essa boa nova com vocês. coca.tech/dicas. E lembrar que quarta-feira, depois de amanhã, vai rolar o webinário com o Vladimir Campos para você organizar a sua vida. Um webinário sobre Evernote. Trabalhando com Evernote, quarta-feira, dia 30, 9 horas da noite. O link tá aqui também nas notas desse episódio.
Notícias. Cocatec.
Depois de amanhã, quarta-feira, chega o Capitão. Amanhã eu falo sobre o que você tem que fazer antes de instalar o Capitão. Amanhã eu falo, tá, pra você fazer amanhã à noite. Já separa aí, já anota na agenda pra dar um tapa no seu Mac amanhã de noite, pra na quarta-feira você não ter nenhuma surpresa. E não tem outra coisa senão falar do iPhone 6S. O iPhone 6S Plus passou-se o fim de semana, já caiu a ficha. E a coisa mais borbulhante, ó, o trocadilho do final de semana, foi que o iPhone 6S e o iPhone 6S Plus podem ser secretamente à prova d'água. Calma, muita calma nessa hora. Ano passado, pegaram um iPhone 6, colocaram na tigela com água. E nem, acho que nem era tigela, acho que era uma pia. E aí, coisa de 50 segundos depois, o telefone literalmente faz água. Assim que coloca na pia, começam a sair algumas borbulhas de ar. Sinal de que tá entrando água, né? E o ar tá saindo. Ok, eu espero isso. Eu tô num carro. Se eu bater com um carro no poste, o que eu espero? Espero que o carro amasse, eu espero que o poste tenha algum estrago, eu espero que eu esteja de cinto, que tenha airbag, que eu saia vivo, mas é esperado algum estrago. Então, o que eu imagino quando você coloca algo na água? Eu espero algum estrago. Nada que você use na água é eterno. É uma situação adversa, corrosão. Já falei aqui, eu tenho caixas Bluetooth, alto-falante no banheiro e tenho vapor da água, aquela coisa toda. Eu sei que é descartável, eu sei que um dia não vai deixar de funcionar. E quando isso acontecer, eu vou pegar e vou jogar fora. Agora, eu não levo meu iPhone pra lá. Por quê? Exatamente, essa umidade acaba entrando dentro do aparelho, né? Fica aquele ladrilho, né? Aquela umidade toda no ladrilho. Você acha que o seu iPhone não vai ficar assim também? Fica igual. É que você não vê. É que você não repara. Então, é uma situação adversa. Talvez você possa imaginar, ah, mas foi casualidade. Pode ter sido. Sabe quando você pega um iPhone e deixa cair no chão? Se bater com a tela e pode trincar a tela, se cair de quina, vai machucar mais a quina, mas não vai quebrar a tela. Se cair chapado atrás, né, talvez não aconteça nada. Mas o fato é que o cara colocou na tigela e esperando que parasse de funcionar, sei lá, depois de um minuto. E não foi o que rolou. Ele colocou o iPhone 6S e o 6S Plus. Colocou dois iPhones em duas tigelas separadas e eles ficaram lá uma hora debaixo d'água, ok? Tem o quê? 5 centímetros de água? Talvez não seja muita pressão? Ok, concordo com tudo isso. Mas a galera não percebeu o importante ali. Primeiro, hoje já tem uma galera nadando de Apple Watch. Eu já não faria isso, né? Mas já tem uma galera nadando de Apple Watch. Apple falou que não é a prova d'água, embora ela diga, ó, quando você quiser limpar, né, ali a coroa, tiver algum problema, você pode colocar debaixo d'água corrente e movimentar a coroa. Imagina se a Apple fala que é a prova d'água. Mas lembra, vamos por parte, pra galera falando, pô, mas abre aí, deixa eu ver o sensor de líquido. Opa, pera aí, olha só, não, a pressão é pouca, são só 5 centímetros de água. Se tivesse mais pressão, calma. Olha só, lembra a coisa de uns 3 anos, até 3 anos atrás, que o grande problema que você tinha com o iPhone era que a poeira que entrava no botão home e você tinha que jogar uma ou duas gotas de álcool, álcool ideal, aquele álcool isopropílico, e ficar... Então a galera jogava WD-40 e fazia uma lama lá dentro. E aí, pra tirar aquela sujeira, né, pra chegar ela pro lado e você continuar mantendo o contato, lembra disso? Como era sofrível? De uns 3 anos pra cá, isso parou de acontecer, não é verdade? Por que que isso parou de acontecer? Porque nos 3 últimos anos, a Apple mudou o botão home e ele passou a ser blindado, fechado, não entra mais poeira. E a especificação IPX7, se você reparar, ela é água e poeira. Resistente à poeira também. E poeira não é porque você, sei lá, mora no deserto. Poeira tem no seu bolso. Quem nunca... Pô, pega aí o seu iPhone agora. Dá uma olhadinha ali. Pode ser o iPhone 6. Dá uma olhadinha, que teoricamente teria um ano, o mais recente. Pega ali o jack do fone. Olha o jack do fone. Olha o conector Lightning. Que você vai ver que tem muita sujeira ali dentro. Aquela sujeira que tá ali dentro é... Colocou no bolso, aí pegou um pouquinho daquela poeira. É o cabo que você conectou, empurrou aquela poeira pra dentro. Se água não entra, poeira também não entra. Tá melhorando a qualidade do seu dispositivo. Esse é um ponto. O teste até o ano passado era imediato. Você via as bolhas saindo. Agora parece que todo o iPhone tá blindado. Isso não significa que é pra você levar pro banheiro. Isso não significa que é pra você usá-lo debaixo d'água. Não, não é isso. Mas agora, né? Tava até falando curioso, né? Tava até falando sobre isso na sexta-feira. Sobre aquele smartphone que boia, né? Caiu na piscina, você pode correr e pegar. Ou então pra aquela galera que usa no banheiro, né? Caiu ali no box, no chuveiro. Ou então caiu na pia, né? Você tava escovando o dente. Você pode pegar rápido. Você aumenta a sobrevida do seu dispositivo. É disso que a gente tá falando aqui. E não tem nenhum conector, né? Como a concorrência. Tem que colocar tampinha, não sei o que, meia hora. De novo, a Apple não está promovendo isso. É bem provável que outros testes apareçam, talvez desmistificando, talvez reforçando, mas por hora o que parece é que o iPhone 6S e o iPhone 6S Plus são muito mais resistentes aos tombos na água, são muito mais resistentes à poeira da sua bolsa, à poeira do seu bolso. Fora isso, a galera tá impressionada com o Touch ID. Você mal encosta no botão, já destrava. O 3D Touch também tá impressionando bastante. A galera tá gostando de economizar toques. Agora, é um mundo novo. A galera ainda tem que descobrir o que dá pra fazer. Tem como você regular a força do 3D Touch, né? Do peak e do pop na acessibilidade. Tem também um zoom na acessibilidade que você pode ativar com o 3D Touch. Agradando a todo mundo, não tem nenhum gate. É um produto de segunda geração, né? É o segundo iPhone 6. E aí a Apple corrige as falhas de projeto, tá mandando bem. A única coisa que a galera não tá gostando é o Live Photo, porque você acaba tendo que ficar, é uma foto de 3 segundos que você tira. Você fica ali 3 segundos, né? Poderia ser um pouco mais automático, eu entendi o pessoal reclamando, mas talvez seja o hábito. Mas por hora é a única coisa que estão reclamando. O Hey Siri, aquele esquema que fica funcionando, né? O iPhone 6S e o 6S S Plus, eles têm o Hey Siri e funciona mesmo desconectado da tomada, da energia. Isso porque ele tem um chip exclusivo para identificar o Hey Siri e consome pouca energia, pouca bateria. Agora, se você pegar o seu iPhone e fizer o face down, se você colocar ele na mesa com a tela voltada para baixo, que desliga a tela durante as notificações, o Hey Siri também não funciona. Desabilita o Hey Siri quando você faz o face down. E acho que de novos iPhones é isso. Ah, vale lembrar, o Apple Music completa 3 meses. Agora, quarta-feira, dia 30, 3 meses de Apple Music. Se tá pensando em cancelar, se ainda não cancelou, fica esperto. Outra treta que rolou foi em relação à biografia do Steve Jobs. A biografia, digamos, oficial, feita pelo Walter Isaacson, mas acabou que não caiu no gosto da Apple. Aquela biografia meio House of Cards ali, né? Meio polêmica. Não caiu na glória do pessoal da Apple. Acha que é injusta e tudo mais. Embora tenha sido oficial, né? O Walter Isaacson conversou com o Steve Jobs e tudo mais. Aqui a considerada mais precisa é a última. Foi de março de 2015, se eu não me engano, o Becoming Steve Jobs. E o filme que chega semana que vem, dia 9 de outubro, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, só em janeiro. É o baseado no livro do Walter Isaacson, ou seja, não é muito bem quisto pela Apple. E aí, a semana passada, o Tim Cook, que se encontrou com o presidente da China, foi em Washington, teve jantar lá em Washington discutindo sobre tecnologia, o embargo chinês, encontrou com o primeiro-ministro da Índia. A Dilma, aliás, estava em Nova York, o encontrou com o Bill Gates. O Bill Gates falou, olha, esse processo em cima da Petrobras não foi... não é da gente, não. Não é da minha fundação, não. Desculpa aí se houve alguma confusão. Comentei isso na sexta-feira, eu acho. Na verdade, é de um gerente que... ele é a parte, é um gerente à parte. E ele investe em favor de terceiros e inclui ativos, né, que mantém atividades da fundação. Então tá relacionado, mas não é da fundação. Enfim, ele fez essa ressalva. Aliás, já que a gente tá falando de Microsoft, registrar que o iPad Pro, o Office não vai ser gratuito. Você vai ter que pagar a assinatura do Office 365, diferente do que acontece no iPhone, por exemplo, onde é gratuito. Mas voltando à entrevista do Tim Cook na semana passada sobre o filme, ele falou, pô, não, acho que o Aaron Sorkin, ele foi meio oportunista ali, né? Deu uma cutucada de leve. E aí o Aaron Sorkin na sexta-feira respondeu, falou, olha só, primeira coisa, eu acho que, Timóteo, se você acha que a gente fez esse filme pra ficar rico, você tá enganado, a gente até reduziu o salário pro filme acontecer. Segunda coisa, antes de falar alguma coisa do filme, assiste. E terceiro, quando você tem uma empresa cheia de crianças chinesas fazendo telefones por 17 centavos por hora, tem que ter muita coragem pra chamar alguém de oportunista, hein? Deu um cascudo. Aí deve ter tomado um puxão de orelha, porque final de semana falou, olha, acho que a gente exagerou, né? Eu exagerei, acho que o Tim Cook também exagerou. Vamos zerar esse negócio aqui. Tim Cook fala, assiste o filme, fez ali um meia-culpa, com certeza tomou um puxão de orelha. O que mais que a gente pode comentar? A Apple na Rússia pode tomar um processo por causa do emoji de mesmo sexo. É, lá na Rússia você não pode incentivar menores, acho que essa é a lei, não pode incentivar menores à homoafetividade. Tem um negócio assim. Mas aí vai ter que processar o Android também, não tem? Em tudo quanto é lugar. Tem que processar a entidade emoji como um todo. A Netflix vai permitir que você faça a sua assinatura através do iOS. Hoje não é assim, muito provavelmente, para não dar os 30% da Apple. A mesma coisa acontece com a Amazon no Kindle. Para comprar um livro é no site, não é pelo aplicativo, para não dar os 30% da Apple. Aí é cada um fazendo a sua reserva de mercado. Da mesma maneira, você tem o Kindle Fire, mas dentro do Kindle Fire você não consegue assistir um filme do iTunes. E isso acaba resvalando também no processo de anúncio. Porque, de alguma maneira, não vamos falar aqui a verdade, de alguma maneira, a Apple só fez o que fez em relação ao Apple News, porque, olha, tá aqui, venha de criador de conteúdo, coloca aqui dentro do Apple News, vai ter propaganda, você vai ser remunerado, e é uma facada em cima do Google. Por mais que a Apple diga, não, é bloquear conteúdo pro usuário escolher liberdade, a gente sabe como é, pô, é uma facada em cima do Google. Cada um protegendo o seu mercado. E para encerrar essa sessão Apple, você que está pretendendo comprar um iPhone 6S, um iPhone 6S Plus, não vai me comprar um de 16 GB, hein? 16 GB ninguém merece. Quem é amigo, não deixa ninguém mais comprar iPhone de 16 GB. Tava falando de Adblock. O Adblocker para iOS, o Crystal, já começou a receber grana para exibir, digamos, anúncios que você poderia gostar de ver. Tá recebendo um pedágio, tá cobrando para deixar passar alguns anúncios. Cara de pau, né? Eu confesso que achava que isso ia demorar um pouquinho mais. O aplicativo já faturou cerca de $75 mil e fez uma parceria em troca de grana, obviamente, para deixar passar alguns anúncios que não são intrusivos, nem incômodos. Sei. E se você acha que corrigir bug é algo rápido, se engana, porque tem a tal da prioridade. Tem um bug desde 2001 no Firefox, o bug 77.999, e só foi corrigido semana passada. Isso porque o Adblock estava começando a dar leak de memória, estava dando vazamento de memória com a extensão do Adblock Plus, e aí eles resolveram corrigir. Começou a atrapalhar. Nesses 14 anos, nunca trouxe problemas reais, nunca atrapalhou a experiência do usuário. Ah, então fica lá, vamos empurrar com a barriga. 14 anos para um bug ganhar prioridade. E digo mais, isso não acontece só no Firefox, não. Isso é mais comum do que você imagina. Update. De update a gente tem o Evernote, que ganhou suporte ao iOS 9, tem as buscas pelo Spotlight, você pode abrir links dentro do próprio Evernote, isso também porque ele está compatível com o 3D Touch, então você tem aquele pique para fazer o preview. O Twitter também foi atualizado, ganhou suporte ao 3D Touch, mas acho que do Twitter eu já tinha falado. De Google, o que a gente pode falar de Google? O papinho do serviço de música, né? Na verdade seria uma assinatura em que estaria incluído o acesso à música e também não teria mais propaganda nos vídeos, você teria o acesso ilimitado. Tem algumas empresas que elas são especialistas em identificar um vídeo que vai fazer sucesso e compra aquele vídeo, paga lá uns $200 e pronto. Sabe aquele vídeo do rato fugindo com um pedaço de pizza? Pega essa, não, a chance de viralizar é muito alta, né? É engraçado. Então vai lá e compra, disponibiliza e aí ganha os views, ganha a propaganda em cima disso. Tem empresa aí com 20 mil vídeos desde 2011 faturando em cima de propaganda. Em termos de Android, a BlackBerry confirmou o Priv, confirmou que está fazendo um sistema Android, mas com a missão de proteger os dados do usuário, proteger a privacidade, que sempre foi bandeira da Popcorn, segundo o CEO. Vamos combinar que os telefones criptografados, né, os cyberphones ali com Android não decolaram, né? Teve um burburinho, mas vira e mexe, achavam uma falha, achavam outra. Vamos ver se agora com a BlackBerry isso ganha maturidade. A Samsung confirmou que a gente vai ter o Android M, né, o Marshmallow, pro S6, pro S6 Edge, Note 5, Note 4 no começo de 2016, mas não falou do Galaxy S5, smartphone do ano passado. A Motorola não confirmou, não deu uma data, mas disse, olha, a gente espera que a linha 2015 receba ainda esse ano e os demais modelos no início de 2015. A LG seguiu a mesma linha. O G4, esse ano sai, né, no final do ano sai. Agora, o G3 do ano passado, início de 2016. Sobre o Nexus 6, cada Nexus 6P, cada vez mais fotos vazando, sensor de impressão digital, o leitor. Ali onde é o, sabe, no caso da Motorola, no Moto X, que tem aquele, tem a câmera, aí embaixo você tem aquela depressão onde você coloca o dedo, seria ali. Estou falando do Nexus, só estou citando o Motorola como exemplo, né, aquela depressãozinha. Ali seria o Touch ID do Nexus 6P. Papinho de que a Xiaomi está produzindo um laptop para competir com o MacBook da Apple. Tô curioso para ver qual o sistema que vai rodar, né? Vai rodar um Ubuntu? Vai rodar uma versão personalizada do Ubuntu? Ou será que vai rodar um Windows? Quer mais? Sobre Samsung, ela fez uma campanha, mas não decolou a campanha na fila pra galera que tava, isso foi em Londres, galera que tava na fila e distribuiu uns produtinhos Next is New, mas não fez muita. Você ouviu falar sobre essa campanha? Pois é, não fez muita graça, a galera não curtiu muito. Uma coisa que eu gostei foi o Foursquare estimando a quantidade de vendas do iPhone 6S, a gente ainda não tem os números, talvez terça-feira eu tenha alguma coisa pra você, mas o Foursquare, em função dos check-ins, fez um cruzamento. Ó, ano passado eu tive esse número de check-ins, foi vendido tanto, a Apple falou que vendeu tanto, e esse ano, quantos check-ins a gente teve? Achei interessante, eu gosto dessas inferências, eu gosto dessas estatísticas. E segundo o Foursquare, deve ficar entre 13 a 15 milhões de novos iPhones vendidos. E pra finalizar, você sabia que o vinil, o LP, tá com tudo? Pois é, esse ano acumulou 222 milhões de dólares em vendas. Se você pegar o YouTube, a Vivo e o Spotify, eles três juntos viram 163 milhões, viram menos. Ou seja, LP nos Estados Unidos vende mais do que música digital do YouTube, Vivo e Spotify. É isso aí, é uma bela surpresa, não imaginava que seria assim. Ok, o vinil tá tendo um aumento de vendas, aumentou quase 50%. Por outro lado, o CD caiu 30%, mas é bem curioso. Claro que o mercado de música digital é bem maior do que isso. Tem aí o iTunes, que tem um peso legal. Mas às vezes a gente fala muito de Spotify e... Ó, ano passado, Spotify faturou 1,2 bilhão de dólares. Mídia física, 750 milhões. Virou a chave, com certeza, mas ainda continua sendo vendido.
Aplicativos. Cocatec.
Começar a dica de aplicativo falando de aplicativos. Eu sempre recomendo aqui de você ter uma carteira de aplicativos. Uma espécie de lista, uma espécie de lista de desejos dos seus aplicativos. Olha, eu gostaria disso, gostaria daquilo outro. Preciso de um aplicativo para gerenciar senhas. Opa, peraí, o que tem disponível no Mercado? Anota ali. Você vai, né, monta os seus desejos. E aquilo já ativa a sua segunda atenção. Quando você estiver passeando, navegando, opa, promoção, e tiver aquele nome de aplicativo, preciso desse aplicativo, tá na minha lista. Você já pensou sobre aquilo, não? Opa, tá em promoção. Você já vai e compra. Basta você ficar ligado nas promoções do dia. E aí entra o Sessory. O Sessory, ele é um aplicativo para Mac que faz exatamente essa função. Ele é uma espécie de... Ele faz mais do que isso, mas eu vou resumir para aquela função que me chamou a atenção. Você pode fazer uma lista de aplicativos dentro do Sessory, tanto para Mac quanto para iOS. E aí vem o que eu achei de sensacional nele. Ele fica monitorando, ele fica conversando com o iTunes e ele fica monitorando o preço. Quando tiver uma alteração de preço, ele vai te avisar. Ele custa 4 dólares, não é pena que você não vai poder colocar ele na lista para ele se monitorar, porque você vai ter que comprá-lo antes. Embora a verdade seja dita, existe um trial, você pode experimentar antes de comprar. E tem extensão para Safari, então você está navegando, abre o aplicativo no iTunes, você pode adicionar desde o Safari dentro do Sessory. Tá bem feitinho, tá bem feitinho. Ele é simples. Não, aplicativo, pô, 4 dólares. Para Mac, é, né, um aplicativo bem simples, mas que cumpre com louvor a sua função de lista de desejos e de te avisar quando o preço muda. E a dica de aplicativo para iOS hoje tem a ver com saúde. O aplicativo de saúde no iOS tem os seus problemas ali. Ele é meio travado, ele é meio queixo duro. Eu olho para ele e vejo ali uma carteira onde você coloca a informação. Agora, retirar aquela informação dali é complicado. Já até falei que existem mecanismos para você exportar e importar depois de novo o dado. Mas ainda assim, ele é queixo duro. A visualização do aplicativo de saúde é ruim, vai. No Apple Watch eu acho legal, eu acho bacana. Aqueles rings, né, aqueles anéis, tem algo ali. A Apple acho que acertou naquela interface, ficou bem intuitivo de você ler. Agora, você ler os dados no saúde, você interpretar aqueles dados no saúde, é pior do que Excel, vai. Eu só posso ver por dia, por semana, por mês, por ano. Eu não posso ver, por exemplo, por hora. Quer dizer, eu até posso. Eu tenho que tocar no gráfico, no painel. Aí ele entra no detalhe do gráfico, eu toco no gráfico de novo. Aí ele vai mostrar os dias, eu escolho os dias e ele vai ver a unidade de entrada de dados. Aí você consegue consultar, mas é uma lista... É enjoado, vai. A melhor definição é enjoado. E aí entra o Fitport. O Fitport, ele não vai criar nenhum dado, ele não monitora nada, não avisa de nada. A função dele é exibir o dado de uma maneira mais agradável. Então ele pega os dados do saúde, não exporta, não faz nada. Ele só pega os dados do saúde e exibe de uma maneira melhor. Mostra um gráfico. Claro, você pode definir uma meta. Ah, eu quero 8 mil passos por dia. Ele mostra qual é o andamento. Ó, gostou do trocadilho. Ele mostra o andamento da quantidade de passos que você teve até aquele momento. E lembra muito os rings, lembra muito os anéis. Quem tem o aplicativo da MiFit, né, já viu que a coisa é meio radial. A maneira de exibir é radial, acho que fica legal ali. Tem que ter um gráficozinho, né? Tem que mostrar a evolução, os altos e baixos. Mas como alvo, como meta, eu gosto muito dos rings. Eu acho que a Apple foi muito feliz em adotar essa interface, que de alguma maneira está dentro de outros aplicativos, e um deles é o Fitport. Portanto, dica de aplicativo hoje, o Fitport, para você visualizar de uma maneira simples, elegante e esbelta os dados Health and Fitness, os dados de saúde. $2 lá na App Store.
Comentários. Coca-Tech.
Eu li uma matéria bem legal com o Linus Torvalds, o criador do Linux, onde ele fala sobre segurança. E ele, bastante sensato nas suas colocações, ele diz que, olha, não existe segurança, né? Só existe segurança se tiver um cabo de rede. Só vai ter segurança se você trancar num cofre isolado do mundo. Aí sim você vai ter um sistema seguro. Porque fora disso, não tem como. Falei ainda há pouco, né? O bug do Firefox, 14 anos para ser corrigido. E tem outros casos, assim, emblemáticos. E ele continua no papo dele falando sobre segurança, e ele diz que o que eu achei super legal, nunca tinha olhado dessa maneira, que os bugs de segurança são bugs como outros qualquer. Tem um peso a mais porque afetam a segurança do sistema, mas é um bug como outro qualquer. Não dá para separar essas duas coisas. Claro, tem ali um risco de segurança, mas não dá para separar. Achei bem legal esse ponto de vista. Outra coisa que ele falou é que o Linux é um enabler, ele chamou de enabler. É infraestrutura, é uma base sólida. E como toda base sólida, deve ficar lá bem escondidinha, não é pra ficar à mostra. E achei legal a colocação, porque é o que a gente vê hoje. Embora você possa argumentar que o Android, o Linux, aí eu vou argumentar, pô, mas ó, o iOS também é um Linux. Quer dizer, é um irmão ali, tem algum parentesco, pai de não sei o que, irmão de... São primos, talvez. Mas ainda assim, tá lá no sistema, tá lá no core, tá lá escondido. Mesmo que seja, né, popular, mesmo que esteja no seu bolso, está escondidinho, tem uma série de camadas protegendo essa infraestrutura. E tudo cada vez vai ficar mais computacional. Agora tá chegando os carros. Eu não sei quem vai chegar primeiro, se são as casas inteligentes ou se são os carros inteligentes. Eu acho que o carro é mais fácil de você mudar. O carro, quando virar a chave, quando todo mundo passar a fabricar carros inteligentes, coisa de o quê? 10 anos você renova a frota, tô chutando, talvez um pouco mais. Agora, como é que você renova uma frota de casa? Não tem como você renovar. É provável que o interruptor da sua casa continue sendo o mesmo o resto da sua vida. Você consegue trocar de carro a cada 5 anos, sei lá, 2 anos, 3 anos, o tempo que for, mas ninguém troca de casa assim, né? Casa é uma coisa mais imobilizada, né? É um imóvel. Mas, enfim, a gente tá caminhando pra esse rumo. E outra matéria que eu achei bem legal é que os jovens de 2 a 17 anos preferem jogar em dispositivos móveis. Os consoles estão se mantendo. Em 2013 era 67%, caiu só 7%, ali nos 60%. Os computadores que tinham 45% agora caíram para 22%. E os dispositivos móveis reinando na liderança com 63%. Chaveou também a questão do mundo mobile para os jogos. E aí tem vários motivos. Primeiro, a praticidade. Tá no seu bolso, você pode jogar em qualquer lugar. O tempo é praticamente zero. Você aperta o botão e já tá jogando. Não tem que selecionar a mídia, baixar isso, baixar aquilo, né? O tempo de carga é mínimo se você compara com o console. Ou seja, os tempos mudaram pra tudo. Falamos dos carros, falamos da questão de segurança, dos jogos. E aí eu já posso introduzir o assunto que eu prometi na semana passada, que é o iOS como o sistema operacional dessa molecada, dos milênios principalmente, da galera que nasceu de 2000 pra cá. Você talvez aí tenha nascido nos anos 80. E aí você deve lembrar de Pense Bem, você deve lembrar de MSX, que era o TK-80, se você for um pouquinho mais velho, e isso marcou a sua história. Quando você compara o que os computadores daquela época faziam com o que fazem hoje, é uma diferença brutal. E pra molecada hoje, a referência vai ser o iOS e vai ser o Android. Daqui 40 anos, eles vão dizer, poxa, no meu tempo, eu usava um relógio da Apple que nem media o sono. Teve que liberar a segunda versão do sistema operacional pra medir o sono. E aí vamos fazer um outro à parte também. Nessa questão, a galera não gostou do Sleep Plus Plus. Só que o mérito do Sleep Plus Plus é ser o primeiro. Muito dificilmente o primeiro é o melhor de todos. O primeiro é o desbravador. O primeiro coloca o ovo em pé. Foi o que fez o Sleep Plus Plus. Colocou o ovo em pé. Olha, é possível fazer. E você tem um um gasto de bateria mínimo. Dá pra você, né? Ele rompeu aquela questão, ó, você só pode usar o seu Apple Watch de 8 da manhã até, sei lá, 11 da noite. Depois tem que ir pra carga, senão não vai aguentar, não vai segurar no dia seguinte. Ele mostrou que não precisa ser assim. Você pode usá-lo o dia inteiro, inclusive de noite, pra monitorar o seu sono. Basta você colocar no modo avião. Ele poderia ter caprichado mais na interface, colocado uns rings ali, trabalhado um pouco mais a interface, que seria um outro resultado. Por outro lado, você aferir se é sono leve ou sono profundo, não é assim tão fácil, né? Se fosse fácil, você teria Instituto do Sono, Laboratório do Sono em tudo quanto é lugar. Faltou um designer? Sim, faltou. Agora faltou também um estudo, entre aspas, vou chamar aqui, de profissional. O cara foi só um desenvolvedor que teve a ideia. Agora, ele é o podcaster, ele tem o Developing Perspective, o que faz dele ser uma espécie de queridinho, por isso que muita gente falando do Sleep Plus Plus, você vai ver, pô, parece a oitava maravilha do mundo, e não é. Concordo com isso, acho que faltou um banho de loja, eu acho que faltou a técnica apurada. Ele é só um desenvolvedor e fez o aplicativo muito bem. Agora vamos chegar no outro estágio. E o outro estágio talvez não seja ele que vai dar. Ele tem o Feed Wrangler dele, o Audiobooks também é dele, né, o do David Smith, que fez o Sleep Plus Plus. Então agora é a hora de entrar um Sleep Cycle, um Sleep Better e mostrar, olha, é assim que se faz. A gente foi lá nos laboratórios, testou, é assim mesmo. Dá pra fazer, não dá pra fazer. Padrão Apple com seu laboratório, né, que mostra, ó, dá pra fazer aqui, ó, é ferido. A gente testou pra caramba, tantas horas assim, assado, olha como é que é o teste, pra passar uma confiança. Então olhem pro Apple Watch como aquele MSX de 20, 30 anos atrás, como algo que saiu do seu bolso e grudou agora no seu pulso, e que não vai sair mais. Não, o Apple Watch Wearables é um estilo de vida. Acho que ainda falta muita coisa pra esse estilo de vida, ainda tá muito distante daquilo que eu gostaria, mas é o que tem pra hoje. Agora, voltando pros adolescentes aí, pra galera de iOS e Android, essa vai ser a base, essa vai ser a referência pra eles. E se você reparar, ambos, tanto o Android quanto o iOS, eles estão ficando cada vez mais computadores, cada vez mais sistemas operacionais. Bom, primeiro eles são muito mais seguros, né? Não tem nem conversa. A arquitetura que a gente tem no iOS, o modo como ele funciona, a questão de ter sensores, você aperta um botão e ele liga, isso não causa medo. Quando você olha para um computador, peraí, eu vou apagar tudo aqui, a gente tem um certo meio de computador, os dispositivos não, né? Existe aquele padrão de computação ubíqua, que é você ter uma computação que não intimide, uma computação que esteja em todo lugar. E você não é como um aparelho de som, você pega um aparelho de som, você sabe operar, você sabe ligar, você sabe desligar, você sabe aumentar o volume, você consegue mudar de estação. Se for uma TV, você muda de canal. Videocassete, ninguém consegue programar. Mas esses eletrodomésticos viraram, na prática, utensílios, né? Todo mundo sabe usar uma faca, todo mundo sabe usar um garfo, uma colher. Mas o computador, ele sempre foi algo diferente. Geladeira lá, sempre brancona, né? Cozinha sempre branca. O TV, som sempre preto. E o computador é aquela coisa creme. Mudou, né? Deram uma ajeitada, ficou mais humano. E agora nos dispositivos é muito mais natural a interação. Você não tem medo de interagir, você sabe o que fazer, aonde apertar. E hoje você tá dormindo, atualiza o iOS. O bicho virou um computador. Não venceu ainda a última fronteira, que é a questão corporativa. Você tem o Surface que tá fazendo bonito. O Android nem chega perto, mas o Surface tá fazendo bonito. Você tem o iPad Pro que pode abrir determinadas portas. Você tem o Smart Connector com energia e dados. Será que não vão fazer um adaptador USB? Será que tem como fazer um adaptador USB? Acho que tem essa fronteira a ser vencida. Ah, mas a Apple poderia ter colocado uma USB. Concordo que poderia ter colocado uma USB. Mas é Apple sendo Apple. Então eu vejo um potencial bem legal para esses millennials que já cresceram dentro dessa caixinha de areia iOS e Android. Elas poderão no futuro se sentir confortáveis em fazer as coisas profissionais dentro desse universo. Claro, eu acredito também que os aplicativos, eles vão se tornar softwares. Os aplicativos vão, com o passar do tempo, ficar mais complicados, mais elaborados, até pelo hardware. A gente dizia, o iPhone, ele tem o poder computacional de um notebook de 2, 3 anos atrás. Acabou isso. Ele pega um MacBook de entrada de 12 polegadas. Ok, MacBook também deu uma boa reduzida, concordo com isso, mas para efeitos práticos, hoje tá no mesmo patamar. O poder computacional é o mesmo. Onde é que você se sente mais confortável? Teclado físico, sem teclado físico, o jeitão de um jeitão de outro. Mas olhem o iOS, a gente olha ele muito como um brinquedinho, o iOS. E talvez a gente sempre vá olhar dessa maneira. É difícil da gente mudar o olhar, né? A gente já tá velho, já tá cascudo. Mas talvez essa molecada que tá chegando agora pode fazer diferente. talvez para elas, não existam mais sistemas móveis, sistemas corporativos, sistemas caseiros, sejam só sistemas. E assim, namorando meu iOS, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Cocatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.